E dando sequência hoje no Conexão Senado à história das eleições presidenciais no Brasil, vamos para 1955. Ontem, professor Antônio Barbosa, falamos sobre as eleições de 50. Hoje, a eleição de Juscelino Kubitschek, os problemas envolvendo essa eleição a partir do momento do suicídio de Getúlio Vargas. Essa eleição quase não aconteceu, não é?
É, e essa é a questão crucial, quer dizer, o que aconteceu em agosto de 54 foi um fato inédito e com uma carga de dramaticidade fora do comum, uma coisa desconhecida na história republicana brasileira, que foi o suicídio de um presidente, mais do que isso, um presidente extremamente popular. E o dado fundamental, Jefferson, é que, de certo modo, esse suicídio está ligado a uma crise política que vai ser protagonizada pelos maiores adversários de Vargas, que eram os líderes, os membros da UDN, a União Democrática Nacional.
Principal deles, Carlos Lacerda.
O Carlos Lacerda, talvez aquele de maior visibilidade, pelo seu trabalho como jornalista. Ele só vai ocupar cargo político, na verdade, agora, a partir das eleições de 55. E de tal forma que a eleição de 55 vai trazer esse caráter novo, diferente das anteriores, porque há um rescaldo muito forte, muito profundo da imagem de Vargas, que tinha sido levado ao sacrifício. Nesse sentido, eu acho, inclusive, que Juscelino Kubitschek vai desempenhar um papel extraordinário. Em primeiro lugar, ele era do PSD, o Partido Social Democrático, que era um partido extremamente conservador, cujas bases estavam ligadas fundamentalmente ao interior do país. Mas Juscelino fugia do figurino tradicional do PSD. Quer dizer, ao invés de ser o grande negociador político, ao invés de ser aquele especialista nos conchavos e nas negociações, Juscelino se notabilizou por ser um grande fazedor de obras, um tocador de obras, um grande administrador. Mas, ao mesmo tempo, além de ser indicado pelo PSD, ele vai incorporar a herança do trabalhismo. Esse é o dado importante. Enquanto Vargas foi presidente, Juscelino foi o governador de Minas. E os dois tiveram um contato muito próximo, e eu diria que uma convergência de ideias é muito acentuada. É isso que vai pesar fundamentalmente na eleição de 55. Quer dizer, além da máquina do PSD, que embora estivesse já em processo de lento declínio, ainda era maior do país, Juscelino vai carregar a bandeira do getulismo e do trabalhismo. Para completar, a sua chapa vai ser composta por João Goulart, que era uma jovem liderança gaúcha, que havia sido ministro de trabalho de Getúlio e que, na verdade, com a morte de Getúlio, acaba sendo o grande herdeiro do trabalhismo. João Goulart vai ser candidato a vice numa época em que se votava separadamente, quer dizer, o eleitor podia votar no candidato a presidente de um partido e candidato a vice de outro.
Pois é, esse é um dado interessante dessas eleições, né? O voto não era casado na chapa, né?
Exatamente. Aliás, uma característica da República Brasileira pós 1945 é que a cada eleição há mudança na legislação eleitoral. E neste momento a própria cédula está sendo alterada, quer dizer, o formato da cédula está sendo alterado.
Em 50, o senhor fala da cédula, em 50 os partidos distribuíam as cédulas eleitorais.
Os próprios partidos faziam isso.
Já vinham com os nomes marcados ali para o eleitor, a propaganda falava, para o eleitor não correr o risco de errar. Em 55 era assim ainda?
Era assim, e no caso das eleições legislativas, o eleitor levava para a cabine as cédulas individuais, para deputado federal, para deputado estadual e assim por diante.
E quem eram os concorrentes de Juscelino?
Pois é, a UDN pela primeira vez depois de 45 deixa de lado o brigadeiro Eduardo Gomes, mas vai continuar perseguindo o apoio dos militares. E agora é Juarez Távora, do Nordeste, e
tenentista.
Alguém que tinha entrado, digamos assim, para a história do Brasil, participando de um movimento tenentista nos anos 20 e tendo atuado fortemente em boa parte do governo de Getúlio Vargas, né, na década de 30. Esse é o grande candidato de oposição que vai fazer frente a Juscelino. E o terceiro nome, e eu acho até que a presença desse terceiro nome acabou sendo decisivo para que Juscelino fosse eleito, era a liderança paulista de direita de Ademar de Barros. Aquele mesmo Ademar que havia feito um acordo com Getúlio 5 anos antes para não sair candidato e apoiar Getúlio Vargas.
Nessa eleição de 55, então, a decisão dele de sair favorece Juscelino.
Acaba porque acaba dividido os votos não getulistas e não PCDistas.
Juscelino vence e tem o seu mandato pontuado pelo plano de metas, sobretudo a construção de Brasília, mas também um governo que enfrenta muitas acusações de corrupção.
É, o que eu acho bastante inevitável no momento em que é um governo de muita realização. Quer dizer, Juscelino é um sujeito extremamente dinâmico, que luta contra o tempo, ele tem 5 anos de mandato, não havia reeleição, ele tem um planejamento, é a primeira vez na história da República que um presidente começa a governar tendo um projeto de governo, um programa claramente definido, que é o seu plano de metas, do qual a síntese seria a construção da nova capital e a transferência da sede do governo do Brasil do litoral para o centro-oeste. E a construção de Brasília, por exemplo, tornou possível aqui muitas incorreções, muitas inadequações, muitos desvios de dinheiro público acontecessem. Isso foi inevitável, isso realmente aconteceu.
Vencidos esses 5 anos, a gente chega então à fundação de Brasília, Juscelino inaugura Brasília e vem a eleição de Jânio Quadros, próximo presidente depois de Juscelino Kubitschek, já em 1960, esse o tema do programa de amanhã. Eu agradeço mais uma vez ao professor de História, Antônio Barbosa, por ter participado aqui do Conexão Senado. Professor, obrigado, bom dia.
Bom dia a todos.